Eu sou o Diego Fernandes, DFCJ22.
Eu sou Francisco Kiko.
Eu sou Mauri Mauri.
Sou o Flávio Octavário, Wok.
Eu sou Marcola, MRH.
Eu sou o Lucas, 140707.
Eu sou o Bruno Naval.
Oi, eu sou o Goku. Não, fica aqui. Eu sou... Luiz Felipe, Luiz _ Felipe.
Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o filme que é sensação do momento no universo nerd: Guardiões da Galáxia. Isso vai ter spoiler, hein?
Muito.
Então deixa eu repetir.
Tipo, o Ronan morre.
Hã?
O Ronan, ele morre.
Ronan?
Sim, Fox. O Ronan.
Ronan.
Quem que é Ronan?
É o marido da...
Eu sou Groot.
Tal, chama e Yoki.
Presente.
O que vocês acharam do roteiro do filme?
Olha, o filme em si, eu achei do caralho tudo. Então, não sei, o Chama aqui sabe das coisas de cinema, então vai, Chama. Fala aí o que você achou do roteiro em cinema.
Bom, o roteiro, filme em si, eu achei extremamente bem escrito. Primeiramente, porque é um roteiro que...
O roteiro é assim, ó. Mãe dele morre, ele dança, pega a parada, vai pra cadeia, foge da cadeia.
O Ronan morre. Bem lembrado.
O Groot ganha uma plantinha, dança, acabou.
Onde falar que foi o melhor papel da vida do Vin Diesel.
Para com essa porra, hein? Para com essa porra desse esculacho, tá?
Eu acho que a história não tem muito a ver com nada, assim. É bem diferente uma coisa da outra.
Eu que tô
por fora do universo, o pessoal que tá ouvindo o podcast aí, eu tô participando, mas eu não assisti o filme, né? Mas o roteiro do filme tem algo semelhante.
Coisa, apenas a formação é a mesma de 2008 e...
Na verdade, é que o filme, ele é pela Marvel Now, né? No Marvel Now... pelo filme, né? A equipe é a mesma, a índole de todos os personagens é a mesma, as piadas, é cheio de piada também, igual no filme.
Por isso eu achei o filme tão foda, assim, porque construiu bem todos os personagens. É um filme de grupo mesmo, e um grupo que funciona muito bem.
Isso se enquadra mais ou menos no que a gente estava falando de roteiro, porque, assim, eu também não conhecia os personagens. Não conhecia Guardiões da Galáxia.
Isso é uma vergonha.
E é um filme que acerta diversas e diversas vezes, porque, entrando no mérito de roteiro, é um filme, quando precisa ser dramático no começo, ele é. Quando não é pra ser, que é basicamente o resto do filme inteiro, o filme, ele caçoa dele mesmo, sabe? Ele tira um sarro dele próprio.
Sim, sim.
Isso é fantástico. Essa questão de você conseguir colocar os personagens ao mesmo tempo deles, todos em cena, porque, assim, quando você faz um filme com um único super-herói, Thor, Homem de Ferro, Capitão América, você não precisa se preocupar com isso. E o filme teve um... Teve o grande mérito dele, eu acho que é assim, diferente dos Vingadores, que já veio um filme solo, todos os personagens, nesse a gente precisava ser apresentado aos personagens. Porque já teve três Homens de Ferro, dois antes dos Vingadores, já teve Thor, teve Capitão América... Já teve um filme do Hulk, então a gente já conhecia aqueles personagens. Esse filme, apesar de ser claro, acho que ninguém tem nenhuma dúvida de que o Peter Quill é o protagonista do filme. Sim. Até porque todo filme tem...
Ele é o líder, né?
Até porque todo filme tem um protagonista, incluindo Vingadores. Todo roteiro é escrito tendo um protagonista. é um filme que consegue conciliar bem isso. Eu cheguei a ver uma vez um gráfico dos Vingadores que calculava o tempo em cena de cada um dos heróis. Então tinha lá, o Capitão América aparece em cena tanto tempo, o Homem de Ferro tanto tempo, o Hulk tanto tempo. Se eu não me engano, os que menos apareciam eram o Hulk e o Gavião Arqueiro.
O Gavião é o que menos aparecia, tanto que o Jeremy Renner ficou bravo com a Marvel.
Você também chegou a ver isso?
Sim, sim. Ele reclamou com a Marvel que ele era o papel que ele não foi contratado, ele fez outra coisa.
Mas assim. eu nem conto o Gavião como super-herói no filme.
Não, mas falaram que agora Vingadores 2 ele vai ter um papel importante, mas enfim, esse é outro assunto. A questão é que eu queria muito ver esse mesmo gráfico feito com Guardiões da Galáxia, porque por você não conhecer os personagens, cara, eu achei que foi muito bem escrito o filme nesse sentido, que você não sente a necessidade de tem alguma coisa que tá me incomodando aqui, não conheci o suficiente esse personagem pra poder me identificar com ele, pra poder gostar dele, sabe? Você sai gostando de todos. Talvez alguém vai ter uma opinião diferente. Ah, eu gosto menos da Gamora, eu gosto menos do Drax.
Falar e gostando de todos, Chama. Tem uma pergunta aqui. Bom, agora você já não vai poder ficar em cima do muro mais. Você vai ter que escolher alguém que você gostou. O Leonardo SD perguntou qual personagem dos Guardiões vocês mais gostaram?
Ó, eu achei assim, o Rocket e o Groot, cara, não tem como falar que não. E, porra, o Rocket e o Groot são o motor do filme, sabe? Toda a comédia do filme, se você for perceber, acaba saindo assim. Toda não, vai. A grande maioria sai deles. E, porra, o Groot foi um personagem em um momento de inspiração fantástico do Vin Diesel, porque foi a melhor atuação da carreira do Vin Diesel. Então, eu acho...
Gilbão!
Oi, eu.
Você, qual personagem você mais gostou do filme?
Nossa, cortou o cara assim na tora.
Corte rápido. Faca. É Tramontina.
Então, eu gostei mais dos dois. Eu gostei do Rocket e do Groot, cara. Eu acho que eles foram, assim, bem carismáticos, bem trabalhados. Eu acho que os dois, pra mim, são os melhores do filme, assim. Eu acho que não vai divergir muito essa opinião. Porque, pra mim, quase todo mundo acha que os dois foram os melhores.
O Peter Quill...
Chama,
o Peter...
Nada pessoal, não, mas é porque você me chamou de cuzão antes de começar a passar, viu? Sabe uma coisa, mano? Não, sei lá. Me dei essa cabeça agora.
O Peter Quill, ele também é um protagonista... Eu achei o Peter Quill, assim, bem parecido... com o Capitão América, pra falar a verdade, em sentido de cara, do jeito dele de ser. Pô, o Capitão América... Eu ainda acho o Capitão América um pouco mais florzinha do que ele. Mas eu acho que o Peter Quill, assim, é aquele cara que tem o espírito de liderança que consegue levar o grupo a fazer o que... Porra, ele fez, sabe, ele faz aquela hora que ele vai salvar a Gamora lá no espaço.
Sim.
Quase morre.
Mas eu acho que o Capitão América tem mais do que ele nesse sentido, assim. O Capitão América seria o cara que, não só um grupo de 5 pessoas, o Capitão América acho que motivaria, tipo, o exército inteiro, assim. Né, seria bem mais, assim, eu acho.
Então, cara, mas é...
Tipo, mais o Tony Stark do que o...
Vai, é verdade, porque eu não li o roteiro dos Vingadores, mas... Eu acredito que o protagonista do Vingadores seja o Tony Stark.
Sim.
Acredito não tenho dúvida. É o Tony Stark.
Claro. Então, mais conhecido, né?
E a Hot Toys agradece.
mas o que eu mais gostei dos personagens, tipo, depois de ver 3 vezes o filme, é o Peter. Depois aí o Groot. Na primeira vez o que eu mais curti foi o Groot, mas. Rocket. Não é que eu esperava mais. Eu li as HQs, tipo, antes do filme, eu tinha baixado faz muito tempo. Só que aí eu li só agora. todos os personagens são muito diferentes, a de 2008. O Peter Quill é o mais parecido ao que eu mais tinha gostado. Então, tipo, ele é o mais, o que eu mais curti dali. Aí o Groot, porque, porra, o mais cativante. Eu acho que eu curti até mais o Drax do que o Rocket. Ele é mais, sei lá.
Sim, eu também. A literalidade dele é muito boa. Ele não consegue interpretar as coisas. É, só levar no sentido literal é bastante cômico.
Então, isso que é legal que eles usam no personagem. Cada personagem tem uma coisa pra você se afeiçoar. Então, o Peter Quill é o líder. Todo mundo gosta do líder. O Groot e o Rocket são engraçados pra caralho. O Drax, eu acho, na minha opinião, quem falta um pouco é a Gamora.
A Gamora é a mais... Sei lá. Eu não gostei da personagem, achei sem graça pra caralho.
Eu queria ouvir a opinião do Mauri agora.
É, Mauri, fala um pouco pra todo mundo.
É, cara. O Groot e o Rocket são os mais cativantes mesmo, só que eu gostei mais do Drax, porque ele rachei de rir com ele. Achei o mais engraçado do filme mesmo. O mais bucha é a Gamora mesmo.
Será que alguém gostou da Gamora?
É, não, eu acho que nesse filme ficou bem apagada mesmo. Sei lá, não deram muito. Sei lá, ficou bem. Foi lá meio galã.
Só pra completar isso.
Falando em Gamora, ó, Leonardo SD, faz uma pergunta. Ó, Leonardo, muito atuante aqui nas perguntas. Participativo, rapaz. Ô, Leonardo.
Beijo.
Beijo. Ouvi muitas opiniões divergentes sobre a atriz. Pra vocês, a Gamora é gata ou é feia?
Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa porra?
Eu acho que a Gamora. Eu casaria com a Gamora. Fácil.
Eu passo a pergunta, vai.
Lembrando que ainda cortaram uma cena dela.
Ah, sim.
Cortaram?
Cortaram,
sim,
que ela tá sem
roupa
de costas.
Ah, sim, aparece no trailer. Olha aí, ó, seria mais parecida com a HQ, né? Que na HQ ela é bem devassa.
Ainda nessa onda do assunto do tema principal como personagens, perguntar pro Ock, que tá bem caladinho ali no canto dele.
Opa!
Ó, você já leu e lê a HQ também? Você conhece os guardiões dos quadrinhos. O que você achou da caracterização dos personagens? E o que você achou da Gamora usar mais roupa no filme do que nos quadrinhos? Se isso foi um problema ou se você acha que essas alterações foram positivas? Mais uma pergunta do nosso participativo e querido Leonardo SD.
Outro beijo.
Olha, eu acho que foi tudo muito bem adaptado. É, o Star-Lord está muito... Pelo menos assim, na Marvel Now tá muito fiel. É, Marvel Now é basicamente isso aí. A roupa do Peter Quill é isso, o Drax é isso. Mas um pouco mais diferente é a Gamora, né? Que todas as versões na HQ ela fica mais pelada mesmo. Até na Marvel Now ela tá mais vestida.
Na Marvel Now ela é cachorrona, assim?
É,
sim. É, ela até teve um caso lá com
o Homem de
Tony
Ferro.
Stark já.
Então é a mesma merda.
Meio assustado. Ah, cara. Alienígenas ainda.
Tirando o fato da Gamora estar muito vestida no filme, isso a gente consegue até relevar por causa da censura. Mas tirando isso, o que vocês acharam de ponto negativo do filme? Depois eu falo o que eu achei de negativo, mas fala aí.
Assim, tipo, a única coisa que eu senti no filme foi no final, assim, na cena em que eles estão, que eles matam o Ronan, né, na cena que eles matam ele, eu achei meio meh, assim, tipo, eu fiquei olhando e, nossa, que, eu achei muito infantil a cena, sei lá, não, eu não comprei ela na hora, assim, mas pensando sobre o filme depois, eu percebo que essa cena faz muito sentido, assim, o filme todo construiu muito bem aquela cena, eu queria falar sobre isso até. Mas, respondendo a pergunta do Chama, eu não consigo pensar alguma coisa que eu não gostei do filme, assim. Depois de pensar sobre o filme, eu não consigo pensar em alguma coisa que eu não gostei. Se alguém quiser...
pode terminar, Lulu.
Não, 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 fala, mas depois eu falo, volto nisso.
Eu achei só assim, não tem muito a ver com o filme em si, eu achei a cena pós-crédito bem fraca, bem assim.
Ah, sim.
Comparado com as outras que já tiveram em outros filmes da Marvel, eu achei ela bem, assim, lero-lero, bem nada a ver, bem, sei só lá.
A cena do crédito, eu acho que é mais pra eles não se comprometerem, não comprometer a história futura, entendeu? Eles...
Não, mas
então, estratégia então, pra não botar a perder alguma ideia, alguma coisa assim.
Então, eu vou. O Dilma falou uma coisa que eu ia tocar nesse assunto quando eu fosse falar o que eu não gostei. Eu não gostei de duas coisas no filme. Não é que eu não gostei, porra. O filme eu adorei. Eu achei o filme fantástico. Mas. São as duas coisas que pecaram pra mim no filme. A primeira é eles terem uma união muito forte, terem construído essa união muito forte em pouco tempo. Eu acho que assim, eles ficaram muito amiguinhos, We Are Groot, tudo isso tão muito, muito fácil, saca? Eu acho que o roteiro, esse pra mim foi o único problema do roteiro. Ele podia ter elaborado uma forma de desenvolver um pouco mais a relação dele, pra eles poderem chegar...
Aí, se você não acha o problema, aí tá na...
O diretor, o James Gunn, ele era um diretor que não era muito conhecido, né, do filme, não tinha nome, então, eu acredito que ele não teve... ele não teve... o apoio necessário para poder não é que desenvolver mais assim, porque presta atenção, a produtora do filme, né, a Marvel Studios, vai definir, então é assim, ó, o filme vai ter tanto tempo, tanto de dinheiro para fazer o filme. Porra, foi um filme com um orçamento enorme, eu nem sei quanto que foi, mas não tenho a dúvida que foi isso. Mas tudo isso influencia no tempo de filme, em como o filme vai... Caralho, velho, nossa, eu gaguejei muito.
Eu não entendi o que ele falou.
Ele tá travando,
porra. No caminhar do filme. Pois bem, ele teve que fazer um filme de o quê? O filme tem quanto tempo? 2 horas?
Peraí, eu tô com as coisas. Tem 122 minutos e foram 160 milhões de dólares. Que foi.
Então, 170 milhões de dólares, convenhamos, não é um orçamento.
Ah, mas é um orçamento filme baixo. Desconhecido?
Não, é um orçamento baixo. Não, mas então. E aí a gente vai entrar num outro mérito. Mas a questão é que não foi um orçamento baixo. Apesar de ser um filme relativamente... É um filme curto, cara. Se você for ver os outros filmes da Marvel, esse eu acredito que tenha sido um dos mais curtos, não foi? Eu tive essa impressão.
Tipo, o Thor 1 é mais curto, não é?
Mas assim, de qualquer forma, porque, mano, a cena pós-créditos, esse é o último filme antes dos Vingadores 2. O último filme antes dos Vingadores 1 foi Capitão América, que eles mostraram um teaser, né, dos Vingadores, não foi?
Mas ali
e eu acho
todo
que...
mundo já esperando, né? Tipo, todo mundo
mas, cara, porra, velho... Então, mano, eu tô na pilha pra ver Vingadores 2, cara. Eu
não liga, pra ver Guardiões. Eu achei...
Acho que a ideia deles não é ligar mesmo. A ideia deles é criar um universo da Marvel lá, dos planetas e tal. E aí apresenta o Howard, apresenta o Cosmos. Por mais que possa ser só easter egg mesmo, acho que a ideia deles era essa mesmo, é ficar naquele universo lá. Não ligado, assim.
Até rolou a lenda de que talvez o Iron Man aparecesse e mostrasse um transmissor, não sei o quê e tal, mas...
Exatamente. Pra isso, eu acho. Acho que não precisa socar isso agora.
Exatamente, né? Também concordo.
Eu ia ficar
sim. Corrido. Eles têm filme pra 20 anos, não é? Mas
é exatamente.
Sim. Mas, Lulu...
Eu acho...
Oi. Você disse que não gostou da parte final, mas a partir de qual? Da dança... Quando ele começa a distrair Rona?
Não, eu não gostei. No momento que eu tava assistindo, eu não gostei da cena que o Peter Quill pega a joia do infinito e aí, sei lá, quase morre, aí depois eles se juntam lá. A cena foi meio... bem infantil, assim, eu achei, na hora. Mas pensando sobre depois, eu percebo que não, assim, que aquilo faz muito sentido pra construir tanto o poder da joia, né, que tu mostra ali que a parada é foda, porque por mais que ele não ia morrer na hora, mas ele ia morrer de alguma forma ali, né, ele ia explodir, e ele precisou de todos os amigos pra sobreviver, então tu acaba construindo o grupo dessa forma também.
Mas
eu acho que a cena se justifica.
O fato dele conseguir aguentar o poder da joia...
Então, mas eles explicam depois, né, também.
Isso, mas você consegue atribuir só ao grupo? Ou é por causa do...
Não, acho que aos dois, assim. Eu acho que, sim, pelo pai dele, pelo que ele é, né, pela raça que ele é. Que ainda não falaram o que é, mas já deixaram entender alguma coisa. E eu acho que isso e também ao grupo, assim. Eu acho que ele ia morrer de alguma forma, mesmo que ele seja mais forte, né, que aguente mais. Mas eu acho que a cena se justifica nesse sentido, porque o filme acaba funcionando, assim, acaba explicando as coisas depois.
Uma bacana. Coisa que eu não curti foi o We Are Groot.
Sim, tipo, porque ele não deveria falar aquilo.
Ele só fala I am Groot. Não é que Sim. ele só fala, né? É o que parece que ele fala. E o We Are Groot, tipo... Não sei, não
precisava. Aí eu acho que forçaram um pouquinho.
É, como se traduzisse.
Essa parte eu acho que foi meio que pra... Sei lá, foi forçada mesmo justamente pro pessoal ficar mais... Tipo assim, ter uma cena de emoção, vamos dizer Sim. assim, do grupo. Sim. Eu acho que foi mais
Mas acho que subestimou o público, né?
Sim.
Porque parece que teve que traduzir a parada. Nós somos
o Dudu Walker perguntou isso, ó. O Dudu Walker perguntou se alguém suou os olhos na cena We Are Groot.
Não.
O Loki sim, mas eu não. O Loki falou
não,
assim.
Não. Foi no
mas
começo.
É o tipo de cena que...
Ah, tá.
É o tipo de cena...
Eu suei só o sovaco porque tava calor pra caralho. Nem assisti o filme.
É o tipo de... Por exemplo, se você levar sua namorada pra ver, ela vai falar...
Sim, sim. É, eu ia dizer isso, assim, tipo, as pessoas que não conhecem, com certeza, se emocionaram mais do que a gente, por exemplo, que vai contestar, assim, no final.
Eu sou mais We Are The World, We Are The Children.
Eu fui sozinho, gente. Mas, escuta, eu tenho uma pergunta. Na HQ, o Groot, ele não fala em Groot, ele fala alguma coisa que parece?
Não, só em Groot.
Na verdade...
Inclusive, tem uma que... É do planeta dele lá, todos só falam I am Groot do planeta dele. Antigamente, tipo... quando ele apareceu, ele falava. Ele não era só falava I am Groot, ele falava normalmente.
Na verdade, ele fala. Tem um. Na de 2008, um cara lá, sei lá, eu não lembro da porra da história que é um. Foda-se, eu li semana retrasada, eu não lembro. Mas o cara, eu não lembro do contexto, o cara ele chega e fala que o Groot, ele não só fala I am Groot. Tanto que o Rocket, na HQ, também não entende. É só no filme colocaram isso. Ele fala mesmo, mas... E esse cara entende, tanto que o Groot ajuda ele a arrumar uma máquina, sei lá. E
mas
ninguém
se todo
entende.
Mundo... Se todo mundo lá no planeta do Groot só fala I am Groot, então, tipo, o cara vai pedir um café, I am Groot, quer dar uma bimbada,
sim,
I am
sim.
Groot.
Mas são todas árvores, deles, árvores, eles ficam na
teste,
não fazem nada.
O Raul Gil
do
planeta deles vai falar, vamos aplaudir, falar, I am Groot, vamos aplaudir, vamos
aplaudir.
Mas tipo assim, o Rocket meio que interpreta as formas. Tipo assim, não sei se dá a entender que é isso mesmo, mas ele meio que interpreta as falas do I am Groot, mas ele interpreta o que ele tá querendo dizer.
É porque eles dão...
A galera,
eu entendi isso.
A galera faz analogia com o Chewbacca e o Han Solo, né? Isso. Tipo, todos os lugares que eu leio, todo mundo cita isso, assim.
Eles dão a explicação de que o idioma que o Groot fala é tão complexo que o pessoal não consegue entender, então acaba saindo o I am Groot, que é como se todos os Groots falassem isso, mas por baixo é o idioma que o Rocket sim, escuta. Sim.
É, ele é um Pokémon, na real. Né?
Uma das melhores partes, uma das melhores piadas do outro filme é quando o Rocket zoa ele, falando, ele só fala isso e não necessariamente... É, como que ele fala? Ele só fala isso e
não em outra ordem. Ele, puta, ele fala de um jeito muito
sim, próximo. Exclusivamente é, nessa ordem.
Exclusivamente nessa ordem.
Exclusivamente nessa ordem. Aí o...
Sim.
Você puta, já falava, muito bom. Imbecil, sabe?
Mas o Kiko tinha falado a cena do final, o Kiko falou da dança e tal, do Ronan ficar parado. O que, que vocês acharam dessa cena? Vocês acharam estranho ou não?
Eu cara, achei... pode falar, você... chama. Pode falar.
Peraí, chama. Deixa eu pegar o travesseiro.
Opa! Tá bem aí?
Normal, ou ele devia ter matado todo mundo ali. Ele começou a dançar, devia ter dado uma martelada na cara dele.
Cara, eu acho que o Ronan não necessariamente morreu, né? Porque a gente sabe como a Marvel é. Lá, eles vieram depois com aquele curta do mandarim lá e tal. Eles...
Pô, mas ele já tem quando... spoiler que o Ronan morreu, velho.
Agora vai ter que ficar morto, porra.
Vai ficar morto, mas
não é mais. Se ele aparecer de novo.
Se ele aparecer de novo.
Credibilidade, que
o podcast perde credibilidade. Enfim, eu gostei muito dele como vilão, achei um vilão muito foda. Ele teve, tipo, mano, ele peitou o Thanos, velho. Isso foi muito foda. Mas eu acho que ele pode até não ter morrido, cara. Eu acho que o final foi ok. Foi ok.
Eu gostei também. Eu achei que. Passa. Se eu fosse, eu ia falar que porra é essa? Tipo, eu ia ficar olhando o cara escroto.
Exatamente.
Eu achei porque meio assim. Bacão o cara ficar parado olhando. Achei meio.
Mas é que. Tipo, sim.
Ele é fodaço lá, peita o Thanos e fica parado olhando o cara dançar. Eu achei meio babaca, mas...
Ué, mas é por causa do Kevin Bacon, né, velho? É o herói.
Exatamente.
É isso.
É compreensível, mas eu achei assim, por ele demonstrar ser fodão durante o filme, eu achei meio babacão aquela parte. Mas passa. A intenção é ser zoado mesmo, então...
O que eu acho que na verdade não é babaca, porque assim... O filme acaba criando a ideia de que eles podem ser humanoides, eles podem ter reações, tipo, humanas, mas, no fundo, eles não são humanos, né? O próprio Drax, ele não entende... Não entende... Porra, esqueci a palavra, caralho.
Metáfora.
Metáforas, isso.
Pô, você é burro.
Então, você subentende que existem alienígenas que parecem a gente, mas não entendem as coisas que a gente faz, né? A própria Gamora, que entende metáforas, ela não entende quando ele fala do Footloose, quando o Peter Quill fala do Footloose, ele fala que tem uns caras que estavam cagando, ele fala cagando, assim. E ela não entende essa gíria, né? Porque é uma gíria da Terra, né? No caso. E ela não entende, porque lá não existe isso. Perguntar, eles estavam cagando, como assim, né? E ela leva ao pé da letra também, muito parecido com o Drax, mas ela entende outras metáforas, né? Então acho que o filme cria esse ambiente de que eles parecem humanos, mas eles são alienígenas e não entendem as coisas que um humano da Terra.
Sim.
E no final acho que é isso que acontece. O Ronan é um alienígena, ele é fodão, mas é tudo que ele não esperava, assim, ele nunca viu isso, né?
Ele não dança, velho.
Exatamente. A Gamora não conhece música, né?
Uhum.
O Peter Quill que apresenta isso pra ela. Então acho que o filme acaba criando isso. Por isso que eu falei do final, que assim, eu achei estranho, não gostei na hora muito, mas quando eu pensei depois, ele faz muito sentido. E o filme caminha pra isso, assim, o filme constrói aquilo. Então acaba fazendo sentido, pra mim, acaba fazendo muito mais sentido quando eu pensei sobre e percebi que não tinha nada incoerente ali, né? Tava tudo amarradinho.
Passou pela cabeça.
Falando em música e dança.
Não, eu ia perguntar se passou pela cabeça de vocês que o Groot poderia, tipo, morrer mesmo. E se passou, vocês ficaram chateadinhos?
Não, por um segundo só. Por um segundo só.
Foi? Ah, eu achei legalzinho aquela parte lá do Rocket sentado e o Drax vai lá e passa a mão na cabeça dele. Eu achei legalzinho. Mas eu não
sei. Na verdade,
não
achei. Feito a orelha.
Oi?
Eu achei que. A orelha do Rocket eu achei muito bonitinho.
Eu achei tipo, que ele ia explodir, o que eu achei, ele ia explodir ali, né, quando a nave caísse, e ia, sei lá, ficar só a cabeça dele. Aí eu já, nesse momento, já pensei assim, tá, ele não vai morrer, porque ele já cresceu antes e tal, de novo, já, os braços, né, já tinham crescido antes. Aí eu já, tipo, ah, foda-se.
Sabe uma coisa?
Quem conhece o personagem já meio sabia que ele ia morrer, porque ele é mortal.
Na HQ é só o que acontece, ele aparece em 3 segundos pra ser destruído e renascer de novo no plano.
Mas ele cresce mais rápido, né, na HQ.
Uma coisa que eu fiquei pensando é que, mano, se ele foi destruído ali e ele, tipo, virou milhares de galhos, se cada um plantasse o galho, ia dar milhares de grutos.
É, isso aí ninguém sabe, velho.
Eu falei pro... Acho que eu falei que foi pro Nadal. Precisa do sentimento ali do Rocket pra botar, entendeu? Os outros não funcionam por isso.
É, a gente tava conversando sobre isso.
Deve ter um pau central, sabe?
É, isso.
Um pau central foi ótimo, gostei.
É que nem o jogo do... O jogo do South Park lá.
Tipo o jogo da vareta. Você tem que pegar a preta e o resto, entendeu?
Isso.
Ó, uma coisa que tem sido bastante elogiado que eu escutei até vocês mesmo falando é sobre a trilha sonora. O Dudu Caminhante aqui perguntou se a trilha sonora foi algo de suma importância. Não, ele afirmou que a trilha sonora foi algo de suma importância no filme. Podemos dizer que foi como um personagem mais do filme, Dudu Caminhante.
Sim. Exatamente.
Sim. Fala aí, Faustão.
Não, é a própria palavra que o Chama tinha falado antes, todo mundo zoou ele. Eu não lembro mais a palavra que era. Que é a edição, a gente escuta, né, como se... Ela realmente foi inserida depois, é isso que eu quero falar, mas ela tá lá dentro, assim, o cara tá realmente escutando aquilo. E... Eu acho que, por isso, ela se torna um personagem, né?
Exatamente.
Vamos nesse ver. Sentido. No sentido de estar lá dentro inserida e estar... E não só estar lá dentro inserida, mas também a letra da música faz sentido com as cenas que são mostradas. E ela realmente faz parte da cena muito forte, assim.
Peraí.
Fala.
Mauri, você tá bem?
Oi.
Saudade. Oi, tô no cativeiro.
Os caras na praia aí?
Hã?
Oi? Você tá com...
Oi, hein?
Você tá com os caras na praça aí?
Tem eu aqui agora. Eu... Frio pra caramba aqui.
E o casal aberto?
O cara tá sentado na praça, assim, com fone no ouvido. Itário no canto, assim.
Falando os caras passam de carro e ficam olhando, velho. Achando que eu sou louco aqui já.
O que você achou da trilha sonora, Mauri? Fala aí.
Ah, cara, eu gostei até, porque são músicas bem... As músicas são antigas já. Elas já fazem sucesso já, só por elas mesmo. E eles conseguiram encaixar bem elas no filme. É isso aí.
Eu sou Groot.
Perfeito, tudo bem encaixado, as músicas muito bem escolhidas. E pra assim, quem não sabe,
o Walk é o músico do EDA, viu?
Isso. É, o Walk toca guitarra, banjo,
bateria, pandeiro,
bateria, pandeiro, triângulo,
reco reco,
punhetinha coletiva,
reco reco, campainha,
xilofone,
chiforíncola,
completo,
xerrinho.
Parangarico que me voar.
E o que? O Pipo morreu?
Tesouro.
Loteria.
Pipo, por que você achou da trilha sonora? Fala aí.
Não vou divergir de vocês, porque realmente tá perfeita e inclusive a apresentação dela de algumas músicas, né? Nos trailers e teasers que estavam saindo, já antecipava bem que a gente ia pegar no filme. Bastante legal. E aí, e essa, como é que eu posso dizer, esse apego dele com o Walkman, antigaço, fita cassete, que a mãe escolheu, e no fim ele pega um volume 2. Tomara que acertem no segundo filme essa trilha sonora do 2, né?
Aí que tá, será que eles vão insistir nisso ou eles vão meio que deixar um pouco de lado a história das fitas e tal?
Cara, comercialmente falando, é interessante que eles insistam porque isso fez muito sucesso, então eu acho que...
Eu acho que pro filme funcionou muito bem, funcionaria muito bem no segundo, eu acho.
Uhum. Eu acho que eles vão, tipo, regular, sabe?
Eu acho que é igual o Nadal... eu acho que o Nadal, eu ia falar isso mesmo depois que o Nadal falou, eu acho que vai dar, tipo assim, eles vão colocar as músicas, mas vão dar menos ênfase, eu acho.
Sim, sim, sim.
Cara, eu acho que seria até interessante dar um pouco menos de ênfase pra não ficar repetitivo. Mas, com sim. relação à trilha sonora, assim, eu tenho 21 anos e vou no cinema desde os 6, 7 anos. Eu não me lembro de ter visto no cinema uma trilha sonora melhor.
Não, nem eu, nem eu.
Não lembro.
De, dizer, tipo, de voltar pra casa e ficar, tipo, pensando nas músicas. É por isso que realmente vira um personagem do filme, assim, porque eu voltei pra casa e fiquei, tipo, pensando nas músicas e baixei tudo e fiquei escutando, escuto todo dia, então.
Eu prefiro Dirty Dancing.
Ah, sim. Inclusive, eu acho que a trilha sonora do filme ela é mais importante que a Gamora. Você lembra mais da trilha sonora do que ela?
É mesmo.
Prefere Dirty Dancing?
O Kiko?
O Kiko?
Ah, Deus é.
Tem três respostas também, Kiko?
Ah, mas essa é uma música só, velho. Diz outra música do filme.
Sei lá,
velho. Cherry Bombs. Ah, mas.
Mas você viu o Dirty Dancing no cinema? Tem quanto tempo?
Não. Sem dar.
Viu três vezes. E Guardiões ele só viu duas.
Eu sou Groot.
E o Tony Stark, né? Na HQ, isso fica claro.
É verdade.
Na HQ, o Rocket fica tirando sarro do Tony Stark, tipo, como é que vocês vão ter isso aqui na Terra e tal? E aí o Tony Stark fica tipo, nossa, que parada foda.
Ele leva pra
isso. Isso, ele leva pra Terra, ele rouba.
Ele rouba.
Isso mesmo. Filha da puta.
Tá, vai ser editado, vai ser cortado, pronto.
Não vai não,
não, essa parte vai ficar. Deixa eu ver aqui.
Então, Pops, próxima pergunta.
Vamos falar de algo que muito nos interessa: bonequinhos, boneca inflável, chaveiros, cuecas, boés, colecionáveis da bagaça toda.
Cueca é bonequinho?
Vamos com. Não, não é que é colecionável,
mas chaveiro só se não for da Iron Studios, porque aí eu quero.
Principalmente figuras.
Acho que só o Drax que precisa melhorar um pouco, né, cara?
Não, porra. O Drax precisa melhorar tudo, tá uma merda.
É, mas ele não foi anunciado ainda, né? Só o protótipo.
É, sim, eu tenho certeza que eles vão melhorar, velho. Eu não vou lançar daquele jeito. Mas, mano, o Groot ficou. O Groot, nossa, eu achei assim. Mano, eu quero muito botar ele do lado do meu Hulk, cara. Quero muito, muito. Eu achei olha muito essa... foda.
Ostentação.
A melhor escultura foi a da Gamora, eu acho.
Puta, da Gamora foi é melhor. A da Gamora sim, é a melhor figura. É a melhor figura feminina da Hot Toys, essa Gamora.
Sim, sim, sim.
Cabelo não é difícil. Não, o cabelo tá estranho. Eles colocaram tipo.
É, eu não curti o esculpido ali. É, o esculpido achei
esculpido?
Estranho.
Ficou horrível. Eu não,
mas eu acho que ficou melhor que os outros antigos, que era só de Barbie, como o povo fala. É. Eu achei que deu tipo, ah, sei lá, ficou bem melhor. Essa partezinha esculpida, eu acho que deixou o cabelo mais, sei lá, natural, digamos assim.
Poderiam ter feito tudo assim, né? Mas. É a mesma discussão de sempre.
Mas vocês preferem.
Tem alguma.
Oi?
Preferem cabelo esculpido ou não?
Esculpido.
Cara. Ah, cara, eu não preferiria. Sei. É muito grande, eu acho, velho. Vai ficar por cima da roupa, não sei.
Mas é que nem. É que nem do Loki.
Tá, mas não é tão grande assim.
Tem o cabelo também de um Hot Toys antigo, acho do Blade. Eu não lembro o nome da mulher.
Abigail.
O cabelo era bem feito pra caralho, eu acho.
Sim.
Então, eu acho que poderia ser esculpido tranquilamente.
Eu acho que, cara, o importante é ficar bom, velho. Se ficar bom esculpido, que faça
isso. É, mas a figura ficou muito boa, na real.
Eu gostei. Mas não articula.
Ah, se você gostou, compra, né? Se você não gostou, vai lá reclamar. Que não vai mudar.
Vai ter alguma. Isso eu não lembro
gostou
de ter visto.
Ford, né?
Isso eu não lembro de ter visto. Vai ter alguma que vai vir com a joia?
O Peter Star-Lord.
O
O Peter exclusivo.
É, só exclusivo que vai vir com.
Mas não é fechado?
Vem com o Orb.
É o Orb fechado.
Fechado. É que nem o Ether.
Porque, mano,
não será funcional, viu, gente? Não precisa insistir, não será funcional.
Exatamente. Nem de metal.
Eu entendo. Às vezes faz figuras e custa uma fortuna e faz as coisas funcionar. A arminha não é de metal, o gatilho não funciona, não atira de verdade, é foda.
O isqueiro não acende. Cara, como é que o isqueiro não acende, velho? O
isqueiro não acende.
Ah, vai dizer que é difícil fazer um isqueiro acender naquele tamanho. Ah, fuder, caralho.
O isqueiro não
paguei.
Mas, porra, isso aí. Não vou falar essa porra, hein.
Tá faltando também a outra head pro Rocket, mano.
Sim.
E arrumarem a do Peter Quill, né? Mas
ele vai ficar de capacete.
Eu gosto da cabecinha dele também. Então, é um bom ator, alguém ele merece cabeça. Aparecer.
Isso ficou estranho.
Alguém fora eu vai pegar o Peter Quill?
Eu?
Não, eu não. Por enquanto ainda não.
Eu também não peguei, só peguei o Rocket por enquanto.
Por enquanto.
Eu peguei o 7 do Rocket e o Groot, por enquanto também.
Rocket pegou o quê?
Eu pretendo além da cabecinha. Todos.
Porque eu sou rica!
Ah, todos. É, eu peguei o Star-Lord e o Groot. Eu não vou pegar
o Rocket. Eu vou querer todos.
É novidade.
Eu, por enquanto, peguei convertido, eu peguei só o Rocket, por enquanto. Não sei, talvez eu pegue o Star-Lord. Só
tudo que sai.
Alguém vai pegar agora? Tirando o chama?
Eu. Mas eu vou esperar lançar. Eu vou esperar lançar pra ver como é que
o Tony Stark já pegou.
O Tony Stark já pegou.
Ele e metade da galáxia.
Vou esperar essa morte, né? Ah, vou fazer um custom no Snake com o Peter Quill.
No próximo cast, a gente podia falar sobre Metal Gear, né?
Eu sou Groot.
Então, agora vamos partir para as perguntas pessoais do EDA. O The Legend perguntou aqui. Não, ouvi dizer que as pessoas do EDA fazem voodoo com action figures do The Legend e até quebram a figura ainda dentro do blister. É verdade? Prepotentes, rapaz, né? Ó, acha que a gente faz voodoo pra ele. Respondam aí.
Eu faço.
Na lata. Já fiz, na real, mas...
Eu faria de novo, mas...
É, mas eu desencanei também. Não...
Eu nem sabia que tinha figura dele.
Então, é feito em casa, né? É custo.
Próxima, vai!
Essa pergunta foi ruim, né? Passa pra próxima.
Lota, rapá!
Quem foi de água foi aqui?
Responde ou paga?
Eu não fui e nunca irei.
Eu já fui lá com o John, quando eu fui pra São Paulo, e a gente encontrou com o Xingo lá, inclusive.
Eu já fui e que mais? Já fiz uma entrevista de emprego lá.
Eita! Opa!
Ô louco, meu!
Opa, foi chamado, hein?
Eu senti uma indireta nisso aí.
PDA. Olha o preconceito do PDA. Puta que pariu, velho.
Eu não fui ainda, mas eu acho que logo eu vou em São Paulo visitar o Tom Pingo e Natal e quero ir lá conhecer sim.
Quem que você vai visitar?
Não vai visitar
o John Xing e Natal, porque eles me acham cuzão. Eles me acham cuzão. Ou se acham, não falam.
Eu fui várias vezes já nessa porra. Até eu uso pra.
Eu morava do lado.
Então, eu já comprei lá, mas eu nunca fui lá porque. Né,
eu já fui.
É um pouco longe.
Eu já comprei muita coisa lá porque eu morava lá do lado. Eu comprei muito figuarte de Dragon Show.
Pô, do EDA quem? O Xingo já foi?
O John já foi?
Vários já
foram. O Clóvis já foi?
Eu sou Groot.
Quantos membros formam o EDA atualmente? Muitos.
Bastante, a gente nem sabe.
E agora, mais de 8 mil.
Só aqui a gente tem
que tipo de membro ele tá falando?
Todos os membros se conhecem.
É, o pênis não conta como membro, não. Nem os braços, nem as pernas.
Eu falei.
A gente tem Dilmão,
Kit Perry,
Mauri, Rock, Marcola, Lulu, Nadal, Chama, Clovão, John, Nick, Xingo, 12.
Chase. Ela da puta, e eu?
Chase, eu falei você.
Valeu, falou, tchau.
Eu já falei você, caralho.
Falou Midas?
Tem o Midas?
Calma, vamos ver.
Tem o Midão que é agregado. O Midão, assim, eu não vou considerar ele totalmente do André, porque ele nunca usou assinatura. Mas ele mora no nosso coração, ele é agregado. Mas ele não usou assinatura porque ele é puto, tem vergonha de usar assinatura rosa, então...
É verdade.
O usa também.
Ele sabe o que é assim,
ele tá...
Katy Perry também.
Eu sou Groot.
Essa aqui é bacana. Essa aqui pra vocês que assistiram o filme é bacana. Eu não conheço bosta nenhuma, então... Qual personagem dos Guardiões vocês convidariam para fazer parte do EDA?
Ah, esse é fácil, né?
Está lógico.
O Groot, né? Não, Groot, porra.
O Groot e o Star-Lord. Um é
pauzão.
Um
pau. O Groot é um pau, velho.
É um pau que cresce.
Nossa!
Cresce do tamanho que ele quiser ficar.
Pronto, fechou. O Groot é o nosso mais novo integrante.
Pais entram no teu quarto com você falando isso?
Oi?
Já pensou se seus pais entram no teu quarto?
Nossa!
Não tá trancada a porta.
Mas será que isso seria a pior coisa que eles poderiam ver?
Por isso que eu gravo na praia.
É. Então. Falou o Maurício que roubou o Wi-Fi da árvore.
Sou mendigo, cara. Gravo na praça.
Que o Groot, ó, é uma pergunta interessante do Daniel TDK. Vocês preferem dublado ou legendado?
O filme como ele foi concebido.
Não, mas eu acho assim, ele não tá falando do filme Guardiões da Galáxia, o filme assim, de modo geral.
Não, filmes em modo geral. O filme como ele foi concebido. Se o filme se o filme é americano, legendado, obviamente. Se o filme é...
Não, eu chamo de desenhos dublados.
Não, mas eu acho que isso aí meio que depende, Chaves, velho. Porque tentar ver Chaves. Filme 3D legendado é uma agonia. Você não consegue prestar atenção em nada.
Eu vejo.
Nesse caso, não. Em 3D legendado eu prefiro dublado.
Não. Olha a preguiça que você tiver.
Isso é preguiça. É preguiça.
O capô
é preguiça, não. É analfabetismo mesmo.
Também analfabetismo. Sabe inglês, não? Pra fazer curso de inglês.
Quem que prefere?
É, minha oca, né, cara? Na minha tribo a gente não tem muito esse
filme. Na tribo não tem. Tem filme 3D, mano.
Eu, particularmente, gosto bastante da dublagem brasileira. Acho que é uma dublagem bem feita. O problema é que a dublagem nunca é perfeita. Você está tirando o áudio original e colocando um áudio que não é o original. Então a dublagem, de qualquer forma, não será perfeita. Apesar de eu achar a dublagem brasileira bacana. Mas eu prefiro o filme legendado, o áudio original. Só tem uma exceção, Stallone Cobra. Stallone Cobra tem que ser visto dublado no SBT.
E Chaves também, se pegar Chaves no original, é uma bosta.
Não, mas Chaves não entra nem nos filmes. Chaves, todo mundo cresceu assistindo dublado, ninguém nem conhece Chaves original.
Mas, cara,
só olhar no YouTube, pô.
A maioria, cara, a maioria dos desenhos, animações...
Sim.
Eu prefiro também dublado. Eu acho que aí é diferente.
Sim.
Mas porque, mano, sei lá, cara, você vai assistir Dragon Ball em japonês, velho. A voz do Goku é puta fininha.
Sim.
Vai assistir Dragon Ball dublado, porra, é do caralho a voz do Wendell Bezerra. Se o Wendell Bezerra estiver ouvindo isso, eu quero que ele saiba que eu amo ele, que eu quero conhecer
ele. Não vai ouvir.
Tem que falar que você queria casar.
Ninguém vai ouvir. Ó,
a gente vai editar
essa
parte.
Só nós vamos ouvir essa porra.
Não, eu
sou fã de Rokusho. Já assisti duas vezes.
Repete, por favor. Yu Yu Hakusho.
Ah, tá. Ué. Eu já assisti duas vezes todo o anime, em japonês e em português. O japonês é muito bacana, gostei bastante.
Duas vezes em japonês e duas em português?
Não, uma em japonês e uma em português.
Tá. Não, eu acho que tinha que explicar isso.
Em brasileiro. Ó, só que a dublagem do Yu Yu Hakusho é algo sensacional. É nível Stallone Cobra de dublagem. É muito boa. Então acho que dublagem pra anime, desenho, animação em geral funciona bem melhor do que séries e filmes. Uhum. Isso pra todos, Cavaleiros do Zodíaco, todos os clássicos aí, Cavaleiros do Zodíaco.
A dublagem nunca vai ser perfeita ao estar no filme de verdade. Porque o dublador tem um papel também de interpretar e colocar piadas que servem no Brasil, porque se usar piadas, por exemplo, só dos Estados Unidos, muita gente não entende.
Eu gosto muito da... Vocês já ouviram a voz do Jim Carrey, dublada?
Já.
Eu acho...
Maurinho não viu.
Maurinho conhece o dublador, pessoal.
Não, tipo, eu prefiro...
Não, Guilherme Briggs?
Eu não sei se é, cara, mas tipo, eu acho muito foda a voz dele dublada. Eu gosto pra caralho da voz do Jim Carrey.
Mas o Guilherme Briggs já fez ele, sim.
Fez o Grinch.
Mas ainda assim, prefiro ver legendado.
Filme de comédia tem que ser dublado.
Cavaleiros eu acho meio um misto, porque eu gosto deles falando o golpe no original, mas o resto eu gosto em português.
Sim. Ah, eu prefiro o português, Cavaleiros também.
O dublado também.
Eles falam do Stardust Revolution lá...
O golpe dos Cavaleiros na versão original é bacana mesmo.
Pois não,
é bem foda, é bem foda. E aí, tem mais
beleza, perguntas? Beleza, pessoal. Não tem.
Acabou?
Não.
Beleza.
Pessoal. Esse foi o EDAcast. Muito obrigado pela audiência. Se vocês tiverem sugestão para um próximo programa de temas, podem postar à vontade. Algumas perguntas não foram respondidas porque já se introduziram no contexto da discussão ou por falta de tempo mesmo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.
Tchau. Valeu, falou.
Valeu, falou.
E se não gostarem, vai ter cast todo dia. Fudeu.
É da puta.
Caralho! Ai, que delícia! Thank you.